Se você quer aprender, se você quer ser um bom piloto, você tem que correr atrás. Uhum. Pega um livro, lê, sei lá, fuça a internet, o YouTube, tenta estudar, sabe? É muito, tipo, foi uma das minhas principais dificuldades quando eu iniciei o curso, porque eu não tenho ninguém na minha família que é piloto.
E olha, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, ela que se interessou por aviação aos 16 anos de idade e hoje já é até instrutora. Eu tô falando com a Lívia Magalhães, ela que é piloto de avião. E aí, Lívia, tudo bem?
E aí, tudo ótimo, e com você?
Tudo bem, obrigado por você ter aceitado o convite, vindo até aqui, bater esse papo aqui e me ajudar a levar um conteúdo bacana pro pessoal que acompanha aqui o canal. Valeu!
Ah, que nada, foi um prazer estar aqui presente hoje.
Ô, Lívia, agora é o seguinte, eu andei dando uma fuçada ali nas suas redes sociais, né? Uhum. E eu vi lá a foto você mergulhando, surfando, pilotando e essas coisas assim, né? Qual que é a relação que tem o mar e o ar?
Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de aventuras, de emoção, de adrenalina, desde criança. Então, tipo, sempre foi algo que nasceu em mim.
Que legal.
Então, assim, acho que é maior, tipo, mergulho, aviação, acho que tudo tem também a ver com meu pai. Uhum. Porque mesmo ele não sendo nem piloto, nem nada, ele iniciou, tipo, o curso de mergulho quando era criança.
Olha, que legal.
E foi, tipo, uma coisa que eu olhava ele fazendo, ia pro mergulho e eu falava, cara, eu quero fazer isso um dia.
Uhum.
E aí, na pandemia, né, eu fiz, acho que foi 16 anos. Não. Ah, eu não
2020.
Lembro. 2020.
É, então é.
16...
Hoje você tá com 20, né?
Tô com 20.
Então, 2024 menos 4...
Exato.
Acho que é isso aí, 2020.
Exato, 16 anos, 16 para 17 anos.
Uhum.
E aí eu me interessei por mergulho e falei, pai, olha, agora eu já tenho idade, né, eu posso. E aí ele falou, não, então tá, bora. Aí foi eu e minha irmã e ele, a gente iniciou o curso de mergulho. Aí a gente fez o curso básico de mergulho. E aí depois meu pai inventou assim, poxa, Lívia, tem uma viagem para Abrolhos que pra gente fazer essa viagem, a gente tem que ter o curso avançado de mergulho. E assim, como eu sou maluca por aventura, eu falei, cara, eu quero porque é um mergulho que você mergulha com baleia.
Olha, que legal.
E eu falei, nossa, eu quero. Aí eu fui, fiz o curso. Aí eu peguei do meu dinheiro, porque meu pai falou, olha, eu não vou pagar, você tem que pegar do seu dinheiro. Eu falei, tá bom, eu pego. E eu fiz o curso, mergulhei também, fiz mergulho noturno com meu pai. Só que aí na hora da viagem, cadê? Tô esperando até hoje.
Ou seja, você já tá formada, mas a viagem não aconteceu ainda,
não,
é isso?
Não, eu tô esperando. Eu sempre falo, pai, vamos marcar. Aí eu falo, não, vamos, mas peraí, precisa ter tempo.
E o que que você prefere, assim? Você prefere o mar ou você prefere o ar?
Ai, não tem como. Tipo, meu coração é pros dois, sabe? Tipo, não tem, eu prefiro ar, eu prefiro mar. Porque, gente, eu gosto de surfar, eu gosto de esporte. Eu sempre gostei de esporte. Então, é uma parte de mim. Então, assim, qualquer coisa, você fala, Lívia, vamos fazer tal coisa? Tipo, nem é mar, ar, é terra também, me chama, sei lá, pra fazer uma trilha ou qualquer outra coisa que eu gosto muito. Então, tipo...
Ou seja, tudo aquilo que tiver relacionado à aventura, você topa.
Ah, com certeza.
Agora, como é que começou a surgir essa paixão sua pela aviação?
Então, desde criança, eu sempre gosto, tipo, meu pai e minha mãe sempre tiveram condições de fazer essas viagens com a gente. Então, assim, desde criança, tipo, quando, na minha primeira viagem de avião, eu sentei do lado do meu pai, né, no avião, e aí começou, né, o piloto começar a preparar a aeronave e tal, e aí na hora da decolagem, meu pai virava pra mim e pra minha irmã e simulava uma decolagem, a gente colocava a potência e ia... depois trazendo manche. Só que assim, eu nunca imaginei que eu queria ser piloto, nunca, porque na minha família não tem ninguém que é piloto, né, enfim. Então, não era algo que, tipo, eu vou ser piloto, nunca nem passou na minha cabeça. Sempre depois da viagem, eu, tipo, saía do avião, olhava aquela cabine e falava, cara, que loucura, né, quem quer pilotar isso? Nossa, tem que ser muito inteligente, olha cada botão, tipo... Então, tipo, nunca passou na minha cabeça, ainda mais sendo mulher, porque, tipo, hoje em dia, graças a Deus, já tá crescendo, mas naquela época, tipo, eu nunca nem tinha visto uma mulher sendo piloto, sempre era homem. Então, tipo, não.
Uhum.
E meu pai sendo médico, eu comecei a me interessar por medicina. Então, quando eu era criança, meu pai ia pro plantão e trazia um soro, alguma coisa pra mim, e eu ficava brincando com aquilo no meu quarto. Uhum. Aí... foi, tipo, da minha vida toda, desde o ensino médio, falando, não, vou fazer medicina. E aí, chegou o ensino médio, eu vi uma mulher piloto, eu falei, cara, que legal. Aí, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, falei, nossa, eu acho que é legal, acho que talvez eu vou gostar disso, talvez seja, tipo, a minha praia, né? Porque eu não gosto de rotina. E piloto não tem rotina nenhuma, tipo, não existe sábado e domingo, e eu amo isso, né? E aí, eu falei, acho que é pra mim. Aí, eu fui e contei pro meu pai. Só que ele não levou a sério, que ele falou, ah, a menina sempre falou que ia fazer medicina. Porra, do nada, vendo um vídeo de uma mulher...
Mudou.
É, vai ser mesmo as coisas que ela fazia antes. Via uma profissão, falava que era seguir aquilo, mas depois voltava com medicina.
Uhum.
Aí foi primeiro ano do ensino médio, não mudei de ideia. Segundo ano, também não mudei. Terceiro ano, reta final, né? Aí eu falei, vou continuar. Só que ele não é bobo. Ele falava, ela vai mudar de ideia. Aí mesmo assim, eu fiz cursinho. Ainda fiquei tendo uma rotina de escola, cursinho à tarde e academia à noite. Durante, sei lá, uns 6 meses intenso, estudando, desde até na pandemia, né? Que eu me formei na pandemia.
Uhum.
Então, até no segundo ano do ensino médio, eu ainda ficava estudando, tipo, cara, vou passar numa faculdade federal, vou, tipo, eu estudava como realmente fosse pra uma faculdade. Só que a aviação, tipo, tem faculdade, só que não precisa de faculdade, não uhum. é obrigatório. Mas mesmo assim, eu estudava como se eu fosse pra uma faculdade. E aí, chegou na metade do meu terceiro ano, eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu não quero isso, sabe? Eu não sei por que eu tô me desgastando tanto, tipo, estudando tanto pra uma coisa que...
Você não quer.
Não quero, e se eu passar, só vai desviar ainda mais o meu foco, né? Aí, numa dessas provas que eu ia fazer, que era da faculdade de Juiz de Fora, que é o PISM, eu tive que ir pra Juiz de Fora fazer essa prova. Aí meu pai chegou pra mim e falou assim, ah, Lívia, já que a gente tá aqui, vamos lá no aeroclube pra gente ver, né, como que é, pra ver se é realmente isso que você quer. E eu falei, vamos. E aí a gente chegou nesse aeroclube, te conheceu, né, e tal. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, ah, você quer fazer um voo de incentivo? Eu falei assim, é lógico que eu quero, né? E aí foi a primeira vez.
O que é esse voo de incentivo?
Então, é um voo que tu vai entrar nesse avião, né, com o instrutor, e ele vai voar com você. Tipo, te apresentar. O avião você não vai, tipo, ter uma aula, mas ele vai te apresentar. Tipo, é a sua primeira experiência naquele avião pequenininho, que uhum. poucas pessoas voam esse avião, né? E aí ele me chamou, eu falei, cara, é isso que eu quero. Tipo, vamos. E aí era até o Cessna, acho que era um 172, que tinha 4 lugares. E aí eu fui na frente, meu pai foi, me acompanhou atrás. E aí ele foi, sei lá, uns 15 minutos de voo, foi bem rapidinho. Só que, gente, sério, depois que, tipo, ele começou a falar na fonia, eu falava, gente, que loucura, eu não entendo nada que ele tá falando, mas muito legal. Fez a decolagem, fez o voo panorâmico, né, que deu pra ver a cidade, enfim, ele mexendo lá, deixou eu pegar no manche, tipo, senti o avião. Tipo, falei, gente, eu não quero faculdade, não. Pra quê? Que eu vou me enfiar dentro de uma sala de aula e estudar, enfim, gente, isso não é pra mim, não é meu perfil. É isso que eu quero, é essa sala de aula que eu quero, sabe? E aí, meu pai, depois do voo, chegou pra mim e falou assim, você gostou? Eu falei, pai, é lógico que eu gostei. Ele falou, ah, legal, Lívia, então vamos investir, né? Só que mesmo assim, ele não aliviou a barra. Ainda continuei no cursinho. Aí eu falei, não, tá, beleza. Aí eu fui, 1, 2 meses depois, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, não quero, tá? Eu vou largar esse negócio, não aguento mais. Ela falou assim, não, tá bom, Lívia, vou falar com seu pai e aí você sai. E aí ela conversou, aí aliviou a barra. E aí mais 1 mês depois, ele... Parei, né, de estudar, de fazer o cursinho. Só que eu também não comecei a estudar pra aviação. Meu pai ainda tava resistente. Só que aí depois, sei lá, 1, 2 meses depois, cheguei pra ele e falei assim, pai, ó, é esse curso, tá com promoção, vai comprar. Aí ele foi e comprou. Aí foi aí que eu comecei a estudar, eu fiz a banca da ANAC. E no ano seguinte, sei lá, em 2022, em fevereiro, eu fiz minha primeira hora de voo.
Que legal, que massa.
Foi.
Agora, que desafio que... Bom, claro, teve esse desafio, vamos dizer assim, familiar, né?
Sim.
Que você enfrentou. Mas que você... quais outros desafios que às vezes você pode ter tido quando você começou a estudar, enfim?
Então, a aviação, ela tem um grande problema. Porque não é igual uma faculdade, que eu tô sentado numa sala de aula e o professor vai te dar, ó, esse assunto você precisa saber isso, 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 isso.
Uhum.
A gente tem a prova de PP, de PC, PLA, teórica, a gente estuda pra aquela prova, só que...
Peraí. Essa sopinha de letrinha aí, eu não entendi nada. PP, papá, PP, PU, não sei o quê. Aí, vixe, já me perdeu já.
Justo. Então, a gente... Primeiro curso que a gente faz é de piloto privado, né?
Tá.
Que a gente vai ter a carteira, a gente vai poder pilotar esses aviões pequenininhos, um monomotor, só que a gente vai poder trabalhar.
Tá.
Aí é piloto privado. E tem um piloto comercial que você vai fazer uma prova teórica também. Tanto no PP, PC, você faz essa prova teórica. A gente chama de PP, PC.
Tá. Então, essas siglas que você tá falando, na verdade, são as nomenclaturas das carteiras. Igual a habilitação de motorista que a gente tem A, B, C, D e E, por
Sim,
exemplo.
Sim, exato.
Aí você tem PP profissional, PC comercial e assim por diante.
Na verdade... não é bem tipo A, B e C de carteira, porque isso é uma licença.
Tá.
Aí, tipo, essa carteira seria, por exemplo, de monomotor, de multimotor, De, sei lá, o tipo.
Então, quase pelo tipo do avião.
É, exato. Tipo, se o avião é monomotor, eu tenho essa carteira monomotor, eu posso voar ele. Se ele é multimotor, eu não posso voar ele, eu não posso ser comando desse avião.
Tá.
Então, tipo, é isso.
Tá.
Né? Aí, para fazer, tipo, esse curso, você se forma, e tem também a carteira IFR, que, tipo, você já poder voar por instrumento, já não é mais visual, que é olhando só para dentro do avião. Então, o avião também precisa. Enfim, gente, a aviação é muito louca, que tem cada coisa, tanta carteira que você precisa tirar.
Agora, sabe uma coisa que você estava falando dos desafios, né, e todas essas coisas? Mas teve uma coisa que eu sempre ouvi, é que a aviação, né, ser piloto, as coisas assim, é uma coisa muito cara. É muito cara, é custosa. Como é que funciona? Até para o pessoal que às vezes está imaginando, né? Ah, vou seguir carreira de piloto
Sim,
também.
é muito caro. É tipo, uma hora de voo vai. Deve estar uns 600, 700, 800.
Meu Deus!
É muito caro.
Mas quantas horas de voo você precisa para se formar?
Aí depende da sua carteira. De piloto privado são em torno de 40 horas. E de piloto comercial você se forma com 150 horas.
Meu Deus!
Então,
Nossa!
é puxado. É tipo, é caro. E tem tipo avião que é multimotor que você precisa tirar a carteira que cada hora vai 2 mil reais.
Caraca!
Então é custoso. Só que, assim, sempre você tem um planejamento, né? Financeiro, enfim. Mas se você colocar na ponta do lápis entre pagar uma faculdade e um curso de
Ah,
piloto.
sim, às vezes dá elas por elas, né?
Exato. Só que o problema do curso de piloto é que você. É lá, voou pau. Pau, né? Dói, dói o bolso. Eu, tipo, graças a Deus, meu pai tem essa condição, então ele conseguiu, né, me ajudar nessa. Só que não basta só você pagar o curso, não basta, tipo, ah. Toma dinheiro, vou voar e vou conseguir mais horas e vou ser um bom piloto. Porque não é só isso. É, tipo, é uma profissão que tem muito pano preto. Que você não senta lá e tem um professor que te explica e, enfim, não. Se você quer aprender, se você quer ser um bom piloto, você tem que correr atrás. Pega um livro, lê, sei lá, fuça a internet, o YouTube, tenta estudar, sabe? É muito, tipo, foi uma das minhas principais dificuldades quando eu iniciei o curso. Porque eu não tenho ninguém na minha família que é piloto.
Que pode te dar dica, né? Falar, ó, vai por
Exato.
esse caminho, segue isso e tal. Você teve que descobrir sozinha, né?
Exato, e como eu iniciei, comecei a me interessar tarde na aviação, eu nunca fui aquela pessoa que, pô, eu gosto de avião, vou ficar pesquisando sobre avião. Gente, não, tipo, que legal, avião, tem uma asa e voa, né? Mas eu nunca me interessei por isso. Então, quando eu entrei, tipo, realmente comecei a voar e a entrar, né, nesse mundo da aviação com pessoas que realmente sabem de aviação, eles falavam, gente, olha, tem um vento de través hoje. Eu falava, gente, que merda é essa? Vento de través, sabe? É tanta gíria que o piloto tem com os outros. E eu ficava boiando. E, tipo, ó, você precisa fazer tal coisa, cabra o avião. Eu falava, o que é cabrar o avião? Pô, jogar avião no chão, sabe? Então eu tive muita dificuldade, tipo, em relação à meteorologia também, que é um negócio difícil. Eu tive muita. Tipo, eu era muito ruim. Eu não sabia de nada, sabe? Eu só queria voar. Eu só queria voar. Eu sabia que eu não sabia de nada, mas mesmo assim, cara, eu quero voar. Só que depois foi apertando o funil e eu fui sentindo, né? Fui vendo que o negócio era mais fundo. Aí é nessa hora que a gente cai nos estudos, revisa os conteúdos anteriores, busca, sei lá, qual é o livro que fala de, sei lá, meteorologia, de performance de aviões. E a gente tem que ir, porque não vai ter ninguém que vai te puxar e falar: olha, vai ter prova, hein? Não tem isso, sabe? Únicas provas que tem é, tipo, do piloto privado e do piloto comercial, enfim. Essas provas, só que, tipo, é muito fácil. Você estuda e faz uns simulados lá, fica fazendo simulado, vai fazer a prova, e essa prova é exatamente o simulado que você fez. Então, tipo, não testa seu conhecimento, não faz você saber de aviação, faz você passar na prova. Passou na prova, você não sabe, tipo, não é, ah, eu passei na prova, eu sou piloto. É
Sim,
muito mais que
vai
isso.
além disso, né?
Muito.
Agora, Olivia, bom, você é nova e você começou novas, né?
Sim.
Praticamente você terminou o colegial e foi estudar isso daí, né? Agora, como é que era a turma da sala? O pessoal tinha uma faixa etária, era um pessoal mais ou menos da sua idade, era um pessoal mais velho, né? Tem idade para ser piloto, né? Como é que você entende isso aí hoje?
Então, é até um assunto que. É assim, é porque eu tenho o teórico, né, desses dois cursos, e nesses dois teóricos eu fiz online, eu não fiz presencial, então não tive uma sala de aula com
Tá,
alunos.
entendi.
Mas o prático, você vai no aeroclube, conhece o pessoal, mas a sala de aula é o avião, e você é instrutor.
Tá.
Mas nesse ambiente de aviação, o que eu percebo muito é que tem muitas pessoas que realizam tarde esse sonho, né? Tipo, ah, eu me formei, sei lá, em direito, trabalhei em direito durante não sei quanto tempo, e aí eu senti que tava fazendo alguma coisa na minha vida, eu sempre amei aviação e fui seguir a carreira de aviação. Então, tem muitas pessoas que começam tarde, tem muitas pessoas que fazem uma faculdade e depois entram, né, na aviação. O meu caso foi diferente porque eu falei que eu quero fazer isso e fui, e meu pai me apoiou. Depois que eu realmente bati o martelo, ele sempre me apoiou. Então, eu sempre tive esse apoio, né, na minha família. Só que o meu grupo de amigos sempre foi grupo de amigos mais velhos. Tipo, meus amigos têm, sei lá, 24, 25, 26, tem outros de 30 anos. Então, é muito, tipo... Eu acho que na aviação só tem um amigo meu que tem a minha idade. O resto é tudo mais velho. Então, o que também me fez amadurecer de uma certa forma. A aviação me fez amadurecer de muitas formas. Tipo, pô, com 20 anos eu vou dar instrução pra alguém que pode ter, sei lá, o dobro da minha idade. Então, requer um amadurecimento. Mas foi muito difícil.
E, mas essa questão de você... Então, assim, se você tá num ambiente onde o pessoal é mais velho, né? É, não tem um preconceito, assim? Tipo assim, o pessoal... Ah, então, vamos lá. Essa aqui vai ser sua piloto de hoje, Lívia. Aí o pessoal olha assim... Como assim? Não, mas ela não é... Ela tá aprendendo. É, que é isso, né? E aí a pessoa às vezes fica com medo, não vai, eu sei lá, entendeu? Não, imagina, né? Como é que você vê isso?
Então, graças a Deus, eu nunca tive, tipo, esse preconceito na minha escola, tipo, é mulher e não sabe pilotar. Não, pelo contrário, sempre me apoiaram muito nisso. Mas não quer dizer que eu não sou zoada, ainda mais pela minha altura. Poxa, eu sou um gnomo, entende? Então, assim, eu lembro até quando eu fiz 19 anos, os instrutores ficaram zoando. Ah, o pai dela perguntou o que ela quer, faz de 15 anos ou voar. Aí ela respondeu voar e tá aí, ó. Então, assim, sempre teve essas sacanagens, mas nunca, tipo, me desmerecendo, né? Sempre com respeito, mas... Querendo ou não, é um ambiente muito masculino. Então, uma vez ou outra pode ter, sim, esse preconceito, mas, sabe? Não fala, tipo, na cara. Pode ter, mas fica lá nele.
Agora, tem um... Você fez, eu vi até o vídeo lá no seu canal do YouTube. Gente, ela tem um canal no YouTube muito bacana. Você procura aí, Lívia Vasconcelos. É o seu nome mesmo, não é?
Lívia Magalhães.
Ah, é. Lívia Magalhães. É que teve a Lívia Vasconcelos que eu entrevistei aqui no canal e às vezes eu confundo, gente. É, mas se pesquisar na Lívia Magalhães, vai aparecer no YouTube, não
eu
vai?
Eu acho que sim.
Isso. É, aí eu vi seu voo solo lá. E como é que foi? Porque assim, normalmente você vai aprendendo, obviamente você tem que voar junto com alguém, sempre com o instrutor e tudo mais. Aí eu acho que depois, né, o instrutor deixa, né, te dar um pouco mais de liberdade. Sim. E aí chega um momento que você tem que fazer o voo solo.
Exato. Né?
Como é que foi a experiência do seu voo solo? Você tava muito nervosa? Como é que foi isso aí?
Nossa, primeiro eu nem sabia que eu ia ser lá naquele dia. Tipo, eu fui pra lá fazer uma missão, que era antes dessa missão. Né? Só que falaram, ah, nossa, a missão é junto com o seu voo solo, você vai voar rapidão com o instrutor e depois você pousa e vai. Eu falei, gente, calma aí, mas que bom, porque meu pai tava lá. Eu sabia que eu ia fazer meu voo solo, então eu falei, pai, olha, vamos lá pra São José, né, e ver meu solo. Aí ele todo animado, foi, ele amou, né. E, mas assim, o nervosismo, tipo, é muito estranho, porque você sempre voa com alguém do seu lado. E aí na hora que o meu instrutor saiu do avião e ficou só eu lá, tipo, gente, é eu, né? Tipo, é eu, uma hora eu vou decolar. Mas como que eu vou pousar de novo? Como que eu vou chegar no chão de novo? Eu não sei. Mas, tipo, cara, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. Tipo, eu olhava pro lado, gente, não tem ninguém. Mas era um nervosismo que eu conseguia controlar. Tipo, cara, eu tô nervosa aqui, mas tá sob controle. Eu sei o que fazer, né? Aí foi. Aí na hora que eu dei a potência e comecei a decolagem, eu falei, gente... Não dá mais tempo.
Agora já foi, né?
Agora já foi.
Não tem como voltar.
Nossa, aí eu tirei o avião do chão, aí eu fiquei olhando pra trás, assim, gente, é isso. Mas é uma experiência, tipo, libertadora também. Tipo, cara, olha só onde que eu cheguei. Tipo, o instrutor teve a confiança de me liberar esse avião em minhas mãos. Então, assim, é um negócio que você sente medo, só que... Ah, eu não sei explicar, é uma sensação muito boa, muito boa.
Mas eles não te avisaram do seu solo, você acha que é proposital? Pra você, às vezes, não ficar mais nervosa?
Não, é porque a gente sabe, só que nessa época tinha, teve uma transição, né, de, enfim, mudou um pouco como a ordem, que aí foi logo no meu. E aí, eu não sabia, não tinha ideia, só entendi. Soube no dia. Só que foi ótimo, né, porque eu não fiquei ansiosa, tipo, consegui dormir, pelo menos, na noite.
Agora, você falou, né, dessa questão da decolagem e do pouso, né? Tem algum que é mais difícil? Ah, é mais complicado pousar, é mais complicado decolar, que...
Então, é até um problema, eu acho que o mais difícil é o pouso. O decolar, vai, tira o avião, mantém aquela velocidade, né, nessa direção, tranquilo. Só que o pouso... Não tem uma fórmula secreta. Ah, faz assim que você vai conseguir pousar. Até hoje eu erro o pouso. Então, assim, o pouso é o mais difícil. Tanto que é uma das missões que as pessoas mais repetem. Por exemplo, eu repeti 3 vezes a missão de pouso. Tem gente que repete 5, 10, 11 vezes, 20 vezes.
Caraca.
Né? Dependendo. Até os instrutores falam que as pessoas até mais velhas, né? Com 50 anos, enfim, é a que mais tem dificuldade para pouso, que mais faz essa missão de pouso. Então, assim, pousar é mais difícil. Porque não é só, ah, faz isso, ó, mantém um manche desse jeito, tá? Velocidade nesse jeito, você vai conseguir pousar. Não, tipo, ó, você sentir que você tá chegando perto da pista, você vai trazendo aos poucos o avião, tá? Não tenha pressa, que você vai pousar. Deixa o avião pousar, porque se você quiser pousar, você não vai conseguir pousar. É o avião, sabe? Então...
Agora, Olivia, tem algum tempo, por exemplo, até você começar a voar sozinha? Né? Porque, por exemplo, faculdade são 4 anos, você tira,
sim,
o diploma, beleza, você pode exercer a profissão, né?
Sim.
Enquanto isso, você é estagiário, né? Vamos dizer assim. E pra voar, como é que é?
É, a gente tem as missões, né? PS1, PS2, PS3, aí, sei lá, eu não lembro, acho que é PS11, 12, que é o solo.
Tá.
Só que nessas primeiras missões, você vai aprender a pegar o avião, né? Fazer as manobras, vai começar a aprender a decolar o avião, dependendo, pousar, o instrutor fica lá na mão, só que pra você aprender a pousar é a última missão. Então, se você soube pousar, aí o instrutor sentiu confiança em você, aí você vai pro solo. Mas enquanto isso, você vai, tipo, aprendendo as manobras, é, né? Tipo, muito light. Aí, quando chega antes do seu solo, que você vai aprender pouso, aí você fica lá ralando no pouso, é quando você aprendeu o pouso. Aí o instrutor sente segurança em você, vê que você é capaz, né, de voar o avião, aí você é liberado.
Ah, então tem um... Agora, você falou dessa coisa das manobras, né? E aí você falou manobra, eu automaticamente veio na minha mente acrobacia.
Ah, é verdade.
E aí quando vocês fazem as manobras, né, imagino eu, né, nessas aulas não são acrobacias, né?
Não, é verdade. É, não, essas manobras, tipo, consistem em curvas de pequena, grande, inclinação... Né, tipo,
looping, nem pensar.
Não, porque o avião não é homologado, ele não é acrobático. Então, a gente não pode. Eu queria, né? Meu sonho, eu ia amar. Qualquer loucura que o instrutor me dá liberdade pra fazer, eu falo, bora. Mas, tipo, coordenação. É, tipo, você realmente pegar a mão do avião, sabe? Ó, se der uma pane de comunicação, tem que fazer essa manobra, né? Entre mancha e pedal, assim, pra sinalizar as asas. Então... Saiba isso. Cap é pra você pegar a mão da manete com a sua atitude. Então, tipo, ó, você tem que manter essa velocidade, nessa altitude, sem variar. Então, a gente tem que trabalhar com a potência. Então, tipo, são todas manobras que vão te ajudar, que vai te ajudar a conhecer o avião,
uhum,
né? Tipo, sentir o avião,
uhum,
e saber controlar.
Quais são os itens que não podem faltar na bagagem de mão de um piloto?
Ah, o óculos, tá?
Mas óculos
não,
disso.
Não, mentira. É porque a gente pilota, cara, eu amo voar com óculos, é o jeitinho.
Mas óculos de sol ou óculos?
Óculos de sol mesmo, só pro estilo. Ah, tá, depende do seu voo, tá?
Uhum.
Se for um voo IFR, olha, sinceramente, você não precisa levar muita coisa, tá? Tipo, o piloto realmente não leva muita coisa. Mas se for um voo visual, na instrução... Tá, você é meu aluno, a gente vai fazer uma navegação visual. Você tem que ter a réia, que é um mapa. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente
mapa
tem...
Mapa de papel?
É tipo... Na terminal de São Paulo, a gente tem essa área, né? Que é muito tráfego e tudo. Então,
uhum,
a gente precisa ter uma carta pra organizar esse tráfego.
Uhum.
E aí é a réia. Então, assim, uma carta de papel que você, tipo, vai conferindo. Ah, olha, aqui tem um rio aqui também no mapa. Então, você vai, tipo...
É louco, meu. Totalmente visual.
É totalmente visual. É como se fosse uma viagem de carro lá, né? Antes. Nossa, muito tempo atrás. Então, tipo, é a réia. Então, que você precisaria também ter um relógio, né? Um cronômetro pra você saber quanto tempo que você tá daquela distância. O seu planejamento de voo, que seria, tipo, ah, eu quero voar lá pra Bragança Paulista, então vou fazer esse meu planejamento, né, marcar ponto por ponto, ver quanto tempo que vai demorar em cada lugar, qual a distância desses lugares, então é muito arcaico, né, e aí precisa ter esse seu planejamento pra você ficar, né, tendo essa organização, caneta, né, pra escrever e um seu caderninho, é sempre bom ter um caderno, enfim, que você consiga anotar as frequências, o que a torre pedir, o controle.
Agora, Olivia, uma curiosidade, né? Eu vi as imagens lá de você, né? Tudo pilotando. E, obviamente, esse tipo de avião não é igual a um avião comercial. Que o avião comercial, a gente tá lá, sentado e tal. Ah, nossa, deu vontade de ir no banheiro. Você vai lá, vai no banheiro, pronto, volta pro seu assento e beleza. E no seu avião lá que você tá... Se você tiver ficar com vontade de ir no banheiro, como é que você faz?
Cara, então... Tem que pousar em aeródromo mais perto, né? Se você estiver muito apertado e não tiver como esperar, tem que ver um aeródromo mais perto, um aeroporto mais perto e tentar pousar lá. Então, assim, eu nunca tive esse problema, porque sempre quando eu tinha uma navegação, tipo, muito longa pra fazer, por exemplo, já fiquei dentro do avião umas 5 horas.
Cê é louco, meu!
É, tipo... Aí você...
Eu acho que já ia me dar vontade só de pensar que eu ia ficar esse tempo todo dentro do avião.
Pois é, mas eu não bebi água. Eu sabia que tinha voo, então eu não bebi água. Só que aí, tipo, sempre tem um instrutor que leva uma garrafinha e fica bebendo água. Depois fica com a bexiga cheia aí, né?
Nossa!
Tem até os pilotos que ficam zoando. Ah, eu vou voar e vou levar a garrafinha de Gatorade. É. Ah, mas eu falo, eu? Pra você é mole, eu?
Caraca, que doideira
pois
é isso.
Ou você espera chegar no seu destino, ou se a situação estiver bem crítica, tu vê um lugar mais próximo, né? Um aeródromo mais próximo e pousa lá.
Agora, tem pilotos ou figuras aí da aviação que te inspiraram de alguma maneira?
Ah, sim. Então, eu entrei na aviação por causa de mulher, né? De uma mulher que era no filme, né? Nem era piloto na vida real, só que aí por causa dela eu me interessei e comecei a ver vídeos. Então, tipo, o primeiro canal, né, de aviação que eu comecei a seguir foi a Ju Helps. Que a partir dos vídeos dela, eu falava, cara, que legal. Ela mostrava, tipo, a escala de voo de um piloto. Eu falava, mano, que legal, eu quero isso pra mim. Só que aí depois dela, eu vi um vídeo que ela tinha uma entrevista com uma outra mulher, que era a Larissa Bernardo, que eu, tipo, me inspirei muito nela. Até hoje eu sigo ela, tipo, acho ela incrível. Que é comando, ela é comandante de Airbus, né, na Azul. E assim, tipo, a minha inspiração pra entrar na aviação foi mulher. Tipo, não tinha um homem que olhava e falava, ah, que homem legal, muito... Não, sempre foi mulher. Tanto que sempre que eu tinha um canal de YouTube de homem, eu nunca me interessava, só fui me interessar depois. Então, assim, aí depois surgiu outros pilotos, a Cris Macarriba também, que eu sempre ficava seguindo e olhando no Instagram quando tava na escola, eu ficava vendo, pai, eu quero isso, gente, olha isso. Então, tipo, elas, tipo... Se eu tô aqui hoje, é porque elas me deram esse degrau, sabe?
Que demais. Ô, Olivia, agora pra gente fechar o nosso papo, que eu tô aprendendo muita coisa interessante. Aliás, sempre que eu trago alguém aqui, eu sempre aprendo muita coisa, né? Independente do tema. Mas a aviação sempre é uma coisa que eu acho que fascina muita gente,
sim,
né? É, se você pudesse agora decolar daqui de São Paulo e ir pra qualquer lugar do Brasil, pra onde você iria? Pilotando, né?
Então... Pra minha cidade, Cabo Frio, né? Tipo, foi até uma navegação que eu tentei fazer, só que por meteorologia eu não consegui ir.
Uhum.
Mas é meu sonho. Desde que eu iniciei na aviação, eu falava, cara, eu quero ir pra lá. Eu tinha dois destinos, Santos Dumont e Cabo Frio. Santos Dumont, tipo, era o hype do hype do hype que eu queria muito ir. Aí eu consegui ir duas vezes ano passado, só que faltou Cabo Frio. E aí, tipo, é pra lá que eu quero.
Ah, mas daqui a pouco você já consegue.
Ah, se Deus quiser.
Legal, Olivia, ó, obrigado por você ter vindo aqui,
não,
compartilhado um pouco da
convite.
Sua história. Foi super bacana e vou recomendar o pessoal pra acompanhar você lá no seu canal,
ah,
né?
Obrigada.
Você vai postando um monte de curiosidades ali da aviação e tal.
Sim.
E você tem vários vídeos ali que você pilotando, uma coisa
é
super bacana também.
Não, eu vou tentar responder essas perguntas aí de curiosidades, que, cara, não vem nada na minha cabeça.
A gente deixa lá nos comentários lá, a gente coloca.
É justo,
lá.
Obrigada.
Valeu, obrigado, Olivia.
Eu que agradeço, muito obrigada.
E ó, se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, comenta aqui, tem alguma coisa da aviação que você não sabe, tem curiosidade ou até mesmo que você pensava que era de um jeito e aí depois viu que era de outro, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber e a gente vai ver e vamos tentar aí responder também. Vejo você no próximo episódio, até a próxima, tchau!